Eu acho que a gente pode destacar carro elétrico, né, professor? Câmbio, GNV, câmbio automático, câmbio... câmbio automático?
Qual? Automatizado.
Automatizado também, os assuntos muito
automático.
Tocados aqui. Gasolina e álcool, nem se fala nisso como GNV, claro. Vamos destacar alguns desses pontos, professor. Algumas das principais dúvidas, a gente começa pelo... Vamos começar pela essa questão do combustível, né, para os nossos carros.
Então, vamos lá, Letícia. O que acontece? Está tendo um avanço muito grande tecnológico na área automotiva, né? E principalmente hoje nas condições do tipo de tratamento de combustível. Esse tratamento, ele é oriundo desde, né, da sua beneficiamento lá na usina, né? Lá quando é gerado petróleo, até chegar ao posto. Então ali a gente tem a classificação de gasolina A, B e C. Ok? Geralmente nós tratamos como gasolina comum, aditivada e a gasolina premium. Né, que seria a de alta octanagem, que muitas vezes, quando você vai fazer o teste, não é na teoria e na prática a mesma. E nós temos o álcool, ok? Porém, o que acontece? Perante a ANP, né, a Agência Nacional de Petróleo, nós temos um percentual que é colocado de álcool na gasolina. Porém, o que acontece? Se tiver alguma adulteração nesse combustível, a central eletrônica do motor, Cacalá, tenta ao máximo dar um padrão de funcionamento para o veículo. Nós chamamos de reconhecimento do percentual de combustível para preparar a mistura. Ok?
Uhum.
Então o que acontece? Muitas vezes esse reconhecimento do combustível, ele não é correto. E a central tenta a todo momento dar um padrão de funcionamento. Porém, se o carro não tiver com manutenção em dia, vai ser complicado, mesmo com combustível adulterado, manter um padrão de funcionamento. Então por isso que é importante você, ouvinte, analisar o posto que está colocando, muitas vezes pedir, é feito o teste, análise do combustível. Nós temos muito posto, né, que é muito correto também. E também contar com a boa, né, manutenção do carro do cliente.
Professor, alguns postos, eles inclusive têm lá uma ampola, tem ali a exibição de um teste que é feito na frente do consumidor. Esses testes são confiáveis? Que eu sempre olho aquilo e falo assim, bom, será que isso aqui dá para ser realmente uma referência para o consumidor, se a gasolina está ok ou não?
Sim. Então, hoje existem várias marcas, né, de teste de proveta, que é licenciado via Inmetro, tá? Tem o teste da Raven, né, uma marca, né, bem conhecida, dentre outros, que você faz o teste das proveta, percentual de água e percentual de etanol e percentual de gasolina. Então esse teste, ele é muito viável, principalmente porque você analisa em função da densidade. Aí é a coisa mais fácil de pegar se adulterou ou não.
Certo. Letícia?
E aí, essa questão, os postos são obrigados a fazer, professor? Porque geralmente
toda
chega,
vez
é tudo
que
muito rápido,
toda,
né,
vez que chega o combustível, né?
Eles têm de fazer na chegada.
É obrigado a fazer o teste de qualidade na chegada,
certo,
tá?
Certo.
Tem pergunta aqui do nosso ouvinte já. O Marcelo Silva, ele tem um Fusca 73. Sofre,
opa,
mas por não ter a central para analisar o combustível. Qual o tipo de gasolina ideal para carros antigos carburados?
Então vamos lá. Carro carburado, ele é a dosagem, né, mistura ar-combustível mecânica, KK.
Uhum.
Então ali existe um giglê, existe um estilete, uma boia, são componentes internos do carburador, onde você tem os parafusinhos de mistura de ar e combustível. Então toda a mistura estequiométrica, a proporção, em vez de ser no carro injetado, né, gerenciado eletrônico, é feito através de regulagem mecânica, onde você analisa através de rotação versus nível de CO. Na teoria seria assim a regulagem, né, pessoal? Porém, pela experiência, a gente vai muito pelo ouvido também e pelas formas de regulagem padrão. Na teoria, se usa-se a gasolina comum. Até porque, como que você não tem reconhecimento da octanagem, que é a principal medida da gasolina, que é resistência à queima? Então, quanto maior a octanagem, melhor a queima, Letícia. Então, a gente sugere que naquela época era a gasolina comum, até hoje é a gasolina comum.
Uhum.
Quem pode colocar, devido ao preço, uma gasolina aditivada, vai perceber o quê? Primeiro, percentual de economia vai aumentar, a lenta vai ficar melhor e, principalmente, vai evitar que algumas impurezas contaminem, principalmente o tanque de combustível do carro carburado. Quem tem, já passou muitas vezes ter que limpar o tanque devido a minerais, excesso, entre outros.
Se depositam, né?
Isso.
Olha o carrinho dele, ele mandou a foto.
Ele mandou a foto aqui, depois
muito
eu passo
legal.
A foto pro professor.
Adoro o Fusca.
Tá bem conservado o Fusca do Marcelo, que bonitinho. Acho que é vermelho pela foto.
As pessoas
vermelho.
Têm paixão pelo Fusca, né? E eu acho que é merecido. Eu acho
meu primeiro carro, foi um Fusca amarelo.
Vamos mais passar para outra situação aqui, professor. O GNV, que a gente deixou escapar. A GNV, a gente está sempre tratando do carro aqui e sempre é aquela dúvida, né? Vou perder vida útil do meu carro se eu comprar um carro agora, nem que seja para trabalho, né? 1.0, assim. E colocar GNV nele?
Então, Letícia, isso é até uma questão assim, né? Mito ou verdade? Então, primeiramente, tem que analisar. Quem foi que instalou o GNV? Instalou dentro das normas? Tem todas as manutenções em dia? Isso é se perguntar, porque não é porque instalou algo que vai desvalorizar o carro. Então, tudo tem a questão de manutenção, Cacá. É igual o celular. Uhum. Muitas vezes, lançou um iPhone, agora... Você vai descartar o outro? Não, esse ainda tem algumas funções, o outro só foi melhorado, aplicativos, dentre outros, né, a performance. Então, o GNV também tem o mesmo princípio, parte do princípio das condições do carro. É claro que quem coloca GNV tem que levar em consideração qual é o meu percurso, por que que eu vou instalar GNV? Eu sou só aquele cara para ir no banco, na padaria, no máximo que eu trafego aí 10 quilômetros... e de volta, compensa colocar um GNV? Aí não. Então tem que ser aquela pessoa que no mínimo ela faça, né, um percurso acima de 40 quilômetros, 50 quilômetros para cima, senão não se torna viável colocar o GNV. Ok?
Ok.
Tem mais participação aqui dos nossos ouvintes. Agora, cadê a pergunta do nosso ouvinte Emanuel? Fala, Emanuel.
Bom dia, Band News. Eu gostaria de perguntar ao professor quanto tempo que deve trocar o filtro de combustível? Obrigado, bom dia.
É, Manuel.
Manuel, vamos lá. É muito importante, né, toda vez que a gente perguntar, até para todos os ouvintes, falem o ano do carro, muitas vezes, tá, para facilitar, porque eu vou pelo manual. Então, hoje, o que acontece, Manuel? Na recomendação básica, hoje, dos manuais, é de 10 em 10 mil, faz a troca. Uhum. Até por causa da questão do combustível. Lembrando que um filtro adulterado ele causa uma queda de pressão no sistema de alimentação de combustível. Posteriormente, pode danificar a bomba de combustível e eventuar um custo maior lá na frente. Então, por isso que é importante demais trocar o filtro de combustível. Ok?
10 mil quilômetros,
tá?
Né?
Ou, né, a cada ano.
Maravilha. Professor Wallace está perguntando, tem diferença entre álcool? Tem posto que anuncia álcool comum a tal valor? Só álcool é tal valor? Tem diferença?
Então, vamos lá.
Tem?
O nosso álcool é diferente, né? O nosso álcool, ele é diferente do álcool vendido no supermercado.
Uhum.
Ok, nós temos álcool anidro hidratado. É a diferença principal do tratamento do álcool. O nosso álcool hoje é comum em cada posto.
Então, cada posto é um álcool comum.
Ok? Porém... para a área automotiva, não aquele álcool que é para limpar mesas, dentre outros materiais.
Mas eu acho que a pergunta dele seria a seguinte, tem, por exemplo, como a gente tem gasolina aditivada, tem álcool aditivado?
Então, ainda não geraram, né, uma célula de etanol diferente, igual vai vir os carros mais para futuros,
uhum.
Células, né, de etanol mais avançada que visa economia, até para disputar com carro elétrico, está em estudo. Mas o nosso álcool hoje normal...
é um álcool tranquilo.
Tranquilo.
Sem nenhuma diferenciação.
Aditivação.
Certo.
Tem
isso.
Pergunta aqui do nosso ouvinte Marcelo. Fala, Marcelo.
Bom dia a todos. Bom dia, professor. A minha questão é a seguinte, ar-condicionado. Eu devo manter o ar-condicionado na velocidade 1, né? Durante todo o dia eu trabalho com aplicativos, é Marcelo meu nome, ou... parei, desligo, enfim, o meu objetivo é consumir menos combustível. O que é melhor então fazer? Deixar ele ligado o dia inteiro na velocidade 1 ou ir desligando, né, ao longo do dia? Um abraço a todos, obrigado.
Eu acredito que quer manter a economia, mas também manter o carro refrigerado, né?
É uma pergunta legal, então vamos lá, começar desde o início, todo passo a passo. Quando você liga o ar-condicionado, eu já vou sofrer ali entre 5 a 15% de aumento de consumo. Ok? Por quê? Nosso motor elétrico, nosso ar-condicionado não é elétrico. Ele é ainda tocado pelo sistema, né? distribuição do carro. Ah, é ligado, tá, para escorrer a polivia ou pela própria distribuição, dependendo do modelo do carro. Então ainda nós não temos uma particularidade, um ar-condicionado ainda, um compressor elétrico, que seria mais viável. Então toda vez que você liga o compressor, como que ele faz parte do sistema motriz, há um consumo de 5 a 15%, Letícia, Cacá e ouvintes. Toda vez que você liga qualquer consumidor elétrico, visa-se também consumir mais porque demanda mais do alternador. Então, por isso que hoje os novos carros, os novos veículos, eles já têm um sistema inteligente para fazer o balanceamento elétrico nos veículos. Tudo isso através daquela centralzinha que gerencia. Então, o que é interessante? Liguei meu compressor, se você trabalhar a primeira e segunda velocidade, eu estou trabalhando aquela parte de ficar refrigerado, né, climatizado o ambiente. Uhum. Se eu boto terceira e quarta, eu quero ventilação maior. Ok? Eu quero aquela rotação dentro do habitáculo do carro. Interessante é que a todo momento, quando você trabalha de primeira a quarta velocidade, o compressor está armado. Então vou ter consumo. O que é interessante para o motorista de aplicativo? Geralmente vai ter um momento que ele vai parar.
Uhum.
Okay? Ou ele não vai ter passageiro.
Então é o momento que ele vai lá, desliga o carro, se ele puder deixar o carro lá parado. São exemplos, tá, pessoal? São trocas de ideias.
Uhum.
Porque se ele ficar dentro do carro, o carro em marcha lenta, ele consome mais do que o carro andando, tá, pessoal?
Ah, é?
É.
E marcha lenta porque...
Marcha lenta é o quê? O carro parado, o carro funcionando. Por quê?
Ali vai trabalhar. Pera lá, professor. Marcha lenta...
Marcha lenta é o carro funcionando.
Ah, funcionando, parado.
Isso, parado. Quando o carro tá andando, o que acontece? Olha que interessante, porque a gente sabe disso.
Marcha lenta, pra mim, sempre foi motorista que anda devagar.
Não.
Que isso, Letícia?
É sério.
É o nome, é o termo técnico que nós damos quando o carro tá funcionando e ele tá com aquele padrão de lenta. Olha que interessante, né?
É, ó, vivendo
então,
e aprendendo,
assim, né?
Professor.
Vivendo e aprendendo.
Então, quer dizer, se o cara chegou, vamos lá, vamos nos colocar aqui, eu sou o motorista do aplicativo. Eu tô andando com o carro e tô lá com o ar-condicionado ligado no 1, no 2. Pelo que o senhor disse, não tem grandes alterações em relação a isso. Mas parou o carro, porque eu não tenho chamada. Então, o ideal que o senhor tá falando é, se possível, desligue o carro. E daí desliga também automaticamente
porque
o ar-condicionado.
A gente não para pra perceber, a gente só faz cálculo com o carro funcionando e andando, que a gente já reparou isso.
Sim.
A pessoa nunca olha, geralmente. E principalmente, tá, pessoal? O carro na reserva, ele já expliquei aqui em vários programas, ele tende a consumir mais porque libera o famoso vapor de combustível através de um sistema controlado. Então você percebe que o carro anda mais quando o carro tá na reserva e ele consome mais rápido. Então o que é interessante? Né, ter essa concepção, faça análise do consumo médio do carro de vocês, versus o que aparece lá no quarto instrumento.
Agora, em relação à pergunta específica do ar-condicionado, se eu paro o carro, então eu desligo o ar-condicionado. É o melhor.
É o melhor.
Desligo o carro e desligo o ar-condicionado.
Isso.
Ok.
Tem a participação aqui do nosso ouvinte, o Eurico. Fala, Eurico.
Bom dia, aqui é Eurico, da Praia Santa Helena. Professor Peroni, gostaria de saber qual o motivo, eventual motivo, da queda brusca do consumo do meu carro. De 10, de repente, passou para 6,5, 7. Outra coisa, esse combustível, gasolina aditivada, eu soube por um mecânico influente de Vitória que a maior parte dos postos apenas colocam uma coisa para colorir a gasolina, deixar a gasolina com cor diferenciada. Outra coisa, você conhece algum posto que realmente a gente possa confiar para abastecer o carro? Bom dia, até.
Obrigada, Eurico. Bom, posto, né? Você tem que abastecer geralmente um posto que tem uma bandeira.
É difícil.
De preferência.
Estabelecer essa confiança, imagino, né, professor?
Vamos lá.
Bancar uma confiabilidade total em relação
Vamos lá,
ao posto.
Senhor Eurico. É uma coisa assim, bem particular, principalmente que a gente parte do princípio. Eu, principalmente, confio muito nas pessoas.
É.
A gente tem que ser assim, né? Se a gente não confiar, então a gente tem que ver onde está o problema. Mas. Eu abasteço em vários postos aqui da Grande Vitória, nunca tive problema. Então, vou até dar um parabéns para cada posto aí, porque estão corretos.
Uhum.
Né? Tanto na Ponta Passagem, em Maruípe, na Vida Vitória. sempre abasteço, até porque eu faço essas análises, uhum, até mesmo para melhorar, uhum, nosso programa a cada dia mais, né, Cacá?
Sim,
sempre
sim, sim,
trazendo informações para todos os ouvintes. Agora, quanto ao carro do senhor, seu Eurico?
É um Sandero.
É um 2014. Sandero, ok? É 1.0, não, 1.6.
Sandero Privilege, 2014.
Então, vamos lá. Primeiro, o que está acontecendo com o carro do senhor, que antes tinha um consumo e agora passou a ter essa mudança? Será que muitas vezes não pode ser a forma como o senhor está conduzindo o veículo? Trabalhando com rotações muito elevadas? Ou, principalmente, será que a embreagem do senhor não já está chegando ao fim da vida útil?
A embreagem tem efeito.
A embreagem, ele tende a ter um consumo maior. Ah, ok? É. Por quê? A embreagem é como se fosse um dispositivo que liga o motor à transmissão.
Uh-huh.
O que é a transmissão? Resumindo, ela faz aquele escalonamento, tanto positivo, o que é isso? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ou negativo, quinta, quarta, terceira. Então, se eu tenho um cara que faz essa análise de transferência, ele tem que estar a todo momento trabalhando dentro do seu padrão de trabalho. Por isso que a gente recomenda-se o quê? Geralmente a embreagem, ela tem uma vida útil, tá, pessoal? Pegando aí de 80 a 120 mil, aquela pessoa que conduz o carro do modo correto. Aquela pessoa que não conduz o modo correto é de 30 a 60 mil no máximo. Não queira pedir do carro se você não conduz o carro corretamente. Agora, senhor Rio, o que é importante e eu recomendo? O senhor procure seu mecânico de confiança. Você já até falou que tem um mecânico de confiança aí, uhum, referência, o senhor falou, né? E peça para ele fazer análise com o senhor do veículo do senhor, entrar com o scanner, ver se está dentro dos padrões de leitura, com motor quente, com motor frio, para analisar e averiguar o que está acontecendo realmente por essa queda brusca aí do consumo, tá?
Última pergunta aqui, professor, do nosso ouvinte, que a gente continua com todos esses tira dúvidas nas próximas quintas-feiras. O professor estará ao vivo aqui com a gente, viu, gente? Vai entrar na semana aí de Natal, de Ano Novo, pós-Natal, pós-Ano Novo, né? Mas o professor estará aqui firme e forte com a gente. Vai lá, Mateide, fala.
Bom dia, professor. No caso, eu gostaria que você desse orientação aos colegas motoristas. Qual a melhor forma de descer uma ladeira? Marcha engrenada ou carro em ponto morto?
Uhum.
É, e vou complementar. E o carro automático? Como é que fica essa situação também?
Então, vamos lá. Pergunta bem interessante, né? As pessoas esquecem do freio motor e colocam o carro em marcha lenta. Não faça isso. Até por questão de segurança. E principalmente, na hora que você solicitar o freio e o freio não vir, eu tenho a redução da transmissão.
Colocar o carro em marcha lenta, colocar em ponto morto? Bom,
colocar o carro, né, em marcha lenta e botar ele em neutro.
Ah, sim.
Beleza? Em ponto morto. Não façam isso. Até porque, olha que interessante, hein? Quando o carro ele está engrenado, né? Você está com a marcha engatada, você vai fazendo escalonamento, geralmente você vai descer o quê? Está de quinta e começa a colocar quarta, uhum, terceira, segunda e terceira ali, correto? Você tem uma estratégia que é o controle de desaceleração do carro. Então também o consumo vai reduzindo ali porque você vai segurando na transmissão o carro, na relação redutor. A gente chama a transmissão nesse momento que você está descendo a ladeira, ele faz o efeito contrário à transmissão, ele trabalha como se fosse um redutor. Ele vai reduzindo a velocidade. Quem quiser analisar isso que nunca reparou, pega o seu carro, acelera ele e depois tira o pé do acelerador. O próprio motor de transmissão vai segurando o veículo.
Uhum. Ah, é?
É lógico. Geralmente, Cacá, o que as pessoas fazem? Joga o giro lá em cima, uhum, para frear em cima do sinal. Aí depois quer que o carro seja econômico. É melhor você vindo fazendo o quê? Reduzindo na marcha, na velocidade, e o carro vai ficar econômico. Por exemplo, ninguém acredita, né? Meu carro faz 13, 14, 15 aqui dentro, 1.3. E aí? Na estrada faz 17, 18. E muitas
isso
vezes
tudo,
com ar ligado,
pois
hein?
É, isso tudo por conta da maneira de conduzir o carro.
É, então muitas vezes eu sei que o trânsito é carregado, né? Vou falar, pelo amor de Deus, né? Não tô falando que algumas pessoas não sabem dirigir. É porque às vezes nosso trânsito é muito carregado, cara. Uh-huh. A gente não repara isso geralmente. E meu câmbio é automatizado, tá, pessoal?
Cacá, pra gente finalizar, diante dessa descoberta hoje, né, que o carro parado, ligado, consome mais combustível, eu tô aqui lamentando, toda vez que eu tiver parado nessa terceira ponte, eu vou lembrar disso.
Ah, vai ser também.
Todos os dias, então, né?
Mas aí,
todos
os dias. O que acontece, Letícia? Infelizmente, tem momento que a gente vai ter que manter o carro ligado.
Não,
como eu falei,
né?
Nosso trânsito é muito carregado.
E além de ele estar assim, tem um agravante, tá com o ar-condicionado também ligado.
Sim, aí a gente não repara, depois... Aí o que acontece? Pode reparar que você vai perceber que o consumo médio dele vai aumentar. Consumo.
O bolso já está percebendo isso.
É, né, pessoal? Então, assim, é bem interessante. Semana que vem a gente vai estar aqui, né, Letícia, com mais retrospectiva. Podem perguntar, participar. É muito interessante que vocês participem do programa. E isso traz uma boa conversa entre a gente aqui, a equipe e vocês. Tá?
Semana que vem, então, dia 26, o professor estará aqui com a gente. Professor, olha, um Feliz Natal para o senhor. Dia 26 estaremos juntos aqui, viu?
Eu queria só deixar um abraço aí pro pessoal do Sater, da Central Automotivo lá na Serra, que me recebeu outro dia lá, bem, né, legal, interessante. Rumo ao Autocentro também, que me recebeu essa semana. Um abraço a todos, um ótimo Feliz Natal para todos. Uma ceia bem farta. E que Deus ilumine cada família aqui que está nos ouvindo.